Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá?
A bola está viva, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de futebol americano. Hoje um podcast de cinema. E para comentarmos sobre mais uma rodada de indicações de filmes deste belíssimo esporte, tem a presença deste homem, produtor executivo de Fumble na Net, Pedro Betânia. Muito boa noite.
Boa noite, Danilo, meu querido. Mais de 1000 alunos jogam futebol americano na escola. Apenas 15% vão para o high school, para o college, quer dizer. Apenas 1% vai para a NFL. E desse 1%, um jogador é escolhido melhor todo ano. Ou seja, é quase impossível você conseguir fazer isso.
Isso, mas já diria o poeta da Jus, impossível, é apenas uma questão de opinião. Para você saber do que exatamente a gente está falando, você pode, 1, ler a descrição desse episódio, ou 2, aguardar o nosso bloco de recados. Não sai daí que a gente volta com muito Fumble na Net para você. Recados de sempre, fumblenanet.com.br, esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, tá? Muita NFL, NBA, MLB e NHL, recomendando especialmente o Fumble na Net, o Esportismo, Noaro, Rebatida, o Icecast, o Tic Tac Go. São mais de 70 programas falando dessas Major Leagues, falando de franquias dessas belíssimas ligas. Você ouve tudo isso em Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, no aplicativo preferido seu. Se você tiver pelo Spotify, clica lá, seguir, ativa o sininho para mais notificações. Isso é uma coisa que eu sempre quis ficar falando no programa. Ativa o sininho para receber notificação de novos episódios. Deixa uma avaliação de 5 estrelas. Tudo isso ajuda a gente a favor do algoritmo. Recomenda para mais amigos. Apple Podcasts também tem uma ferramenta de avaliação. Recomendo também um review custoso para a gente. Então é isso. Ouve, compartilha, recomenda. Confere o lançamento disso tudo, dessa gama enorme de conteúdo, nas nossas redes sociais. Vem trocar uma ideia com a gente também. É @fumblenanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. E prepara uma belíssima pipoca para a gente curtir esse episódio de filmes. Só Betânia, um bom tempero pra pipoca.
Páprica defumada.
Parabéns, ou picante. Exatamente, era o que eu tava pensando, cara. O que eu fiz recentemente ficou muito boa.
Além, cara, eu sou do time que é falado em qualquer coisa. Então.
Boa também.
Mas aí tem que ser aquele queijo ralado, o de saquinho, não o queijo ralado mesmo, sabe? Um parmesão, não. Tem que ser o vigorzão e tal. Tem que ser aquele que não é queijo ralado, mas parece queijo ralado.
Isso. Queijo ralado sintético.
Exato.
É isso. Então faça pipoca com o tempero da sua escolha, se ajeite aí na sua poltrona, que eu espero que não seja do cinema, né? Na sua casa, e vamos curtir indicações de filmes de futebol americano depois da vinheta. Vamos lá, Betânia, você quer começar com drama ou você quer começar com comédia esse episódio? A gente tem sempre essas vertentes aí.
Cara, eu acho que não tem comédia, né? Eu acho que é drama e gore. Não, brincadeiras à parte. Vamos começar com o de horror, eu acho que é uma boa.
É isso. Dá um leve contexto, a Netflix tem um contrato com a Happy Madison, produtor de filmes do glorioso, excelentíssimo e inigualável Adam Sandler. Este não é um local onde a gente acaba com a imagem de Adam Sandler, nós adoramos os filmes dele.
E volto a repetir aqui, se você não gosta do Adam Sandler, você é um bananão.
Isso, exatamente. Filmes esportivos com Adam Sandler costumam ser muito, muito bons. O Garoto da Água, O Rei da Água, é assim. O Golpe Baixo, é assim. Happy Gilmore, assim, são filmes de alto calibre. Cinema da melhor qualidade. Pois bem, nesse acordo entre Netflix e Adam Sandler, ele colocou a produção de um filme no universo de futebol americano chamado Time do Coração, Home Team. mim, qual é a sinopse deste filme. Baseado em fatos reais, né, baseado em uma história real, isso realmente aconteceu. O Saints foi punido por um escândalo conhecido como Bounty Gate. Os jogadores foram acusados de receber dinheiro para machucar adversários, tirar eles do jogo, não só em jogadas limpas, mas também tendo esse tipo de lesão. Descobriram que a comissão técnica estava envolvida nesse esquema, e nessa o Sean Payton, head coach, foi suspenso por um ano da NFL. Tudo bem. Ele não podia ter qualquer conexão com o New Orleans Saints, não podia ligar para os funcionários, não podia falar com os jogadores, não podia pisar nas instalações de New Orleans. O que é que Sean Payton fez? Foi para a casa da sua família, foi ver o seu filho, que mora no Texas, Argyle, no Texas, e o moleque estava num time de escola, e ele resolveu que iria treinar esse time de escola. Pois bem, a sinopse de Time do Coração é este ano em que Sean Payton está treinando o time do seu filho na escola. A loucura é que Sean Payton é interpretado por ninguém menos que Kevin James. Quem é Kevin James, Betânia? Você consegue descrever Kevin James para o nosso ouvinte que não tá vendo a foto?
Ele é o Larry. Larry, não é? Do Eu Vos Declaro Marido e Larry? Ele é o Larry, não
isso.
É? Então, ele é o gordinho legal, amigo do Adam Sandler, pô. É a melhor descrição que tem desse cara.
Isso. Em resumo, é isso. Essa é a melhor descrição que a gente pode... Ah! Hit, Conselheiro Amoroso.
Sim. Baita filme. Baita filme.
Ele é o cara treinado pelo Will Smith no filme. Wahlberg.
Exatamente. Ele é o cara que foi treinado pelo Will Smith como conquistar garotas. Ele faz uns filmes de Uma Noite no Museu. Ele faz Uma Noite no Museu, acho que 2 ou 3... Assim, ele faz um... Segurança do Shopping. Nossa. Ele faz Gente Grande, que é um outro filme que tem o Adam Sandler e toda a turma dele, né?
E é gostoso de assistir também. É isso, esse é Kevin James. Kevin James é um dos parças, um dos brothers de Adam Sandler, que tá constantemente aparecendo em produções dele. Então vamos lá, ele interpreta o Sean Payton, e aí você acompanha o filme. Eles usam cenas reais da parte do anúncio, acho que é no Sports Center que tem um anúncio. Sean Payton está suspenso por um ano da NFL... E ele vai ter que se retirar, e aí eles só substituíram o Sean Payton pelo Kevin James digitalmente nessa imagem, com toda a paixão dele por chiclete, que é, meu Deus, qual é o jeito mais fácil de caracterizar o Sean Payton? E isso eles seguem à risca. Chiclete o tempo inteiro, a viseira o tempo inteiro.
Cara, isso é ridículo, meu Deus. Ele no encontro com a mãe do cara lá, com a mãe do moleque do time, ele chega pro encontro de viseira, mano, viseira da Nike, à noite, 9 horas da noite, o cara de viseira, mano.
Eu tô no artigo do IMDB sobre esse filme nesse momento. Eu cliquei na seção de fotos, tá? Todas as roupas que Kevin James tá usando, ou todos os figurinos, ele, tá de viseira, acho que tem uma que ele tá de boné, e 2, tem alguma roupa do Saints na história. É tipo, ele vive tanto. A história é que ele vive tanto o Saints que todas as roupas dele têm alguma coisa do Saints. A maleta dele é do Saints, a prancheta dele é do Saints, o celular tem a capinha do Saints, etc. Tudo é Saints ou é alguma coisa patrocinada.
É, mano, é muito forçado, cara. Porque, velho, é engraçado, né? Porque, tipo, o Sean Payton, ele tem 1,80 e 91 quilos. Aí colocaram um cara de 1,75 e 120, mano, pra fazer ele, velho. O cara é mó gordinho, mano. Não faz nem sentido isso.
Pois bem. Ele vai pra cidade, e a partir do momento que ele chega na cidade do filho, o filme sai meio de um universo baseado em fatos reais e vira uma comédia zona. Adam Sandler só que dá as piores, assim. Bem baixo nível. Todo tipo de piada batida e chata que você vê em filme infantil, em filme de esporte, você vai ter nessa daqui. Tá? Pra mim, o momento em que a chave vira é quando ele chega na arquibancada do time, do filho, pra ver o filho jogando pela primeira vez. Ele encontra a ex-mulher, que é a Beth Payton, claro, ex-Beth Payton. É interpretada pela Jackie Sandler, sim, a esposa de Adam Sandler. Tá? Eu ouso dizer que rolou um glow-up aí nessa história, mas... Não vamos fazer esse tipo de julgamento nesse episódio. E ela tá com um cobertorzinho único, abraçada com o Rob Schneider. Rob Schneider apareceu, carimbão, filme do Adam Sandler, instantâneo.
Só faltou o Adam Sandler brotar do chão nesse filme, realmente, porque tá todo mundo aí, né? Tá o gordinho, amigo dele, tá o... Mano, Schneider, sensacional.
E assim, ele chega pra ver o filho dele joga bem, é atlético, ele tem aquele perfilzinho de um jogador levemente promissor, americano. O resto do time é basicamente todo horrível, tá? Como você espera de um filme de crianças praticando esporte. É horrível. Nada acontece no time, eles sempre perdem de 0, eles desligam o placar e encerram o jogo antes para economizar energia. A escola é horrível. É tudo um universo muito horrível. E aí Sean Payton, com esse espírito absurdo de competição dele, decide, em seu íntimo, que ele vai não só se aproximar do filho, mas ser o treinador desse time e botar ele nos eixos. Então quando eu dou essa descrição de filme pra vocês, primeiro que eu já esgotei o filme, é isso que vai acontecer, tá? O Sean Payton vira treinador e você já sabe que ele vai pegar um time horroroso e vai se afeiçoando e vai trazendo pequenas inovações até que o monstro do head coach da NFL começa a aflorar e ele vai dominar tudo e ele quer ser o ultra controlador e deixa de ser divertido até que alguém vai cobrar ele, poxa treinador, mas não é mais divertido jogar, né? Não, o que precisamos é vencer! E aí ele dá um estalo, e é verdade, a gente não precisa só vencer, a gente tem que se divertir jogando também, e aí ele volta pra diversão. Esse é o resumo do filme, gente. Vocês podem assistir na Netflix, mas esse é o resumo do filme. O principal é como isso acontece, Betão.
Então, o filme tinha uma oportunidade muito boa do Sean Payton fazer uma meia-culpa em relação a tudo que aconteceu no Bounce Gate, né? Tipo, tem uma cena no filme que justamente por conta da profissão, né? Isso eu achei legal, assim, o filme mostrar esse lado da profissão de head coach, né? Pô, o cara tem a família dele toda no Texas e tudo mais, mas ele treina New Orleans, então ele tem que estar, tipo, não do outro lado do país, mas ele tá bem longe, né? E ele tem que ficar em New Orleans, ele é divorciado, o filho fica com a mãe, então ele não tem um contato muito próximo com o filho, mas, querendo ou não, o filho dele tem lá o nomezão Payton nas costas, todo mundo sabe que ele é filho do Sean Payton, as pessoas perguntam muito pra ele sobre, né? Ou, como é seu pai, por que que ele fez tal coisa, aquela jogada, por que que ele fez aquela chamada, e ele não sabe responder as coisas, ele tem que inventar histórias justamente porque o pai dele não tá ali presente, né, e o filme faz toda essa coisa de trazer ele de volta nesse momento que ele tem que estar longe do time e ele tem essa oportunidade de fazer uma meia-culpa do tipo, sabe, mostrar o Sean Payton, tem uma cena em específico que o filho pergunta pra ele por que que aconteceu, né, o Bounce Gate lá. E, tipo, a resposta dele é... Ah, você sabe, né, eu tenho que tomar conta de tudo. Às vezes eu não sei tudo que tá acontecendo, mas aí quando a coisa acontece, eu tenho que assumir a responsabilidade. Fica, tipo, muito com a impressão de que ele não sabia o que tava acontecendo e ele assumiu a bronca, porque, cara, eu sou o head coach. Eu vou abraçar esses caras como se eles fossem a minha família e vou protegê-los. Sendo que, no fim das contas, tipo, na vida real, a gente sabe que ele sabia, ele apoiava a merda toda. E, tipo, o filme fez parecer que, não, pô, que ele é, tipo, um bom cara, assim, sabe? Isso me deixou um pouco, mas o lado de mostrar que, tipo, os head coaches, jogadores, assim, né, eles têm que abandonar a família, eles têm que viver em outro estado, às vezes tá muito longe, não consegue ter esse contato, isso eu achei legal, né? E aí acontece o que você falou, Dandan, vira uma comédia zona sessão da tarde, com direito a gore, com direito a o gordinho que é cômico, com direito ao lobisomem do crepúsculo, sabe? Tipo, o cara que é um técnico de um time, mas ele é, tipo, burro pra caramba. O assistente dele, que é o véio, que também é uma, tipo, escada, também é uma atiração ali, é uma parte mais cômica, assim. É o que você falou, assim, o filme conta toda essa história, ele tem todo um folclore e tal. Os jogadores, a criançada não entende muito as jogadas, porque é tudo muito complexo. E aí ele tem que explicar usando as coisas de um restaurante. Então, tipo, a jogada que era pro cara fazer uma post, ele fala, tipo, ah, o molho de pimenta foge da batatinha. E aí o cara entende, tipo, porra, pelo amor de Deus, você joga futebol americano, sabe? É umas romantizações, assim, que a gente entende. É um filme com uma pegada bem leve, bem infanto-juvenil, assim, bem sessão da tarde mesmo. É um filme que, se não fosse da Netflix, certeza que ia estar pipocando aí numa sessão da tarde da vida, porque ele tem esse ar, né? Filme de comédia, leve, bem pegado ao do Adam Sandler, com a turma do Adam Sandler. Então, quando você vê essa galera, você já tem uma noção de como que é a linha do filme, né? Porque é um tom de comédia que eles fazem, meio parecido mesmo. Que coisa, você não tem nada pra assistir, quer dar uma risadinha, ou ficar com um pouco de nojo, dependendo de você, né? Vale, assim, a experiência, sabe? Mas não espere nada muito rebuscado. Não é um filme que aprofunda muito em futebol americano, nem nada, assim. É, sei lá, acho que um filme pra tentar dar uma imagem de good guy pro Sean Payton, que quando você acompanha um pouquinho mais de futebol americano e vai vendo as notícias e o que vai pipocando, você meio que sabe que o Sean Payton não é tão legal assim. Então, sei lá, de 0 a 10 eu acho que vale um 4,5 aí, vai, pela tentativa.
muito bom que, assim, esse filme claramente foi aprovado pelo Sean Payton, né? Porque, né, você não usaria tanto da imagem, tanto da história pessoal.
Não, você não usaria o Sean Payton no filme, né?
Isso, isso. Assim, a grande mensagem do filme... Porra, inclusive o Sean Payton aparece no filme, cara. Eu sinto muito estragar surpresas do filme pra vocês, mas esse é o grande momento, único momento de surpresa que tem no filme inteiro. O Sean Payton aparece, tá? Então ele aprovou o filme. Ele sabe tudo o que tava rolando ali.
E ele aparece pra falar que o Saints não é nada sem ele. Porque ele vira pro Sean Payton, que não é o Sean Payton, né? Ele vira lá pro Kevin James e fala: nossa, coach, nós não seríamos nada sem você. Tipo, foda, né?
Então, assim, a grande mensagem sobre o Sean Payton nesse filme não é a qualidade dele como treinador, é que ele é um pai terrível. Ele realmente aprovou esse filme, sabe? Porque ele não tem relação com o filho, basicamente. O filho quase pergunta: pô, quem é você, velho? Sai daqui. Quando ele chega em casa, todas as tentativas de aproximação dele vão sendo furadas, até que ele, quando consegue quebrar ali a casca e ter essa proximidade, o filho vê como o envolvimento dos dois ali com o futebol pode aproximar e tal. Quando começa uma mensagem bonita, o dragão da competição aparece e pff, acabou o relacionamento. O filho volta e diz: ah, tá, esse voltou o técnico do Saints que diz que é meu pai. E isso, sabe? Não tem esse tipo de relacionamento. O filho termina o filme com uma leve aprovação, assim, do pai, mas não clica, cara. Não clica. Inclusive, falando em clique, clique é um filme da Adam Sandler muito melhor, eu recomendo que você assista. Não rola, assim, não rola. Realmente é bem ruim.
É, o filme peca naquilo que ele deveria. Tipo, a mensagem, no fim das contas, acaba sendo de que, sei lá, você não precisa ser ultra competitivo se você é um técnico da NFL que vai ajudar seu filho no high school. No high school, não. É, no high school, sabe? A ideia do filme é tipo essa. Ah, se você tá de bobeira porque você fez merda e tem que ajudar o seu filho, deixa esse moleque brincar, você não precisa ganhar. Mesmo que você tenha que tomar um baita esporro pra poder entender isso. Do lobinho do Crepúsculo.
Do lobinho do Crepúsculo. Tem um artigo no The Ringer falando 25 perguntas para Sean Payton e a equipe pro Netflix e todo mundo aí envolvido. Uma delas é: meu prezado Taylor Lautner, que é o lobinho, ele é o técnico do time, né? Qual é teu plano nessa história inteira? Assim, você fez Crepúsculo, você ficou famoso por Crepúsculo, ok. Eu imagino que essa fase da sua vida tenha passado já. Você não vai viver eternamente só de ter sido menino do Crepúsculo. Teus colegas protagonistas, a Kristen Stewart, o Robert Pattinson, estão aí atuando em filme de Oscar. O Robert Pattinson é o Batman, sabe? A Kristen Stewart fez a Princesa Diana esses dias. O que você tá fazendo da sua vida, assim? Não tem mais convite nenhum. Tua única alternativa é se associar com o Adam Sandler, porque esse já é o terceiro filme dele, né? Ele já fez The Ridiculous Six e o Gente Grande 2. Qual é o próximo passo? Pelo amor de Deus.
Shark Boy Lava Girl The Comeback.
Essa seria uma decisão sábia, mas, sabe? E apesar de tudo que a gente tá falando, comparando com Kevin James, com Rob Schneider e tal, ele é o melhor ator desse filme. O papel dele é bem limitado. Mas o Taylor Lautner é o melhor ator, com aquela cara de alpaca que ele tem. Então, sabe,
realmente,
um monte de perguntas você começa a levantar. Então, o roteiro do filme é extremamente simplista, a gente nem precisa descrever muito. É legal a gente passar pra falar do elenco de curiosidades. Bom, esse time existe, essa parte é baseada em fatos reais, a escola é a Liberty Christian e o time são os Warriors. O atual técnico desse time é ninguém menos que Jason Witten.
Faz sentido ser o Jason Witten.
E ele foi o conselheiro da parte técnica do filme, da parte de futebol americano. Que, curiosamente, talvez se você colocar o Jason Witten no papel do Sean Payton, já seria melhor. Já teria uma atuação melhor do que a do Kevin James. O filme inteiro, o elenco inteiro, tá recheado de nepotismo. A esposa do Sean Payton é a esposa do Adam Sandler. O recepcionista do hotel é o sobrinho do Adam Sandler. A filha dele é a filha da ex-esposa. Então o Sandler colocou as garrinhas de fora. É quase que um: pô, tô com um filme pra preencher a cota aqui do meu contrato com Netflix. Bom, aliás, estou chateado com o Adam Sandler nesse ponto, porque na hora de fazer um filme de futebol americano é essa pataquada. Na hora de fazer um filme de basquete é essa super produção que tá anunciada aí.
Ah, mas aí eu não tenho como...
Estou chateado.
Palo, né, pô? Ah, o cara sempre foi do basquete, né? Ele sempre teve um amor maior, assim, pelo basquete. Faz sentido.
É uma incrível ironia. Apesar do filme oficialmente ser do Texas, todas as gravações foram feitas em New Orleans, que é da onde o Sean Payton tá banido. Então, vai entender toda essa história.
Tem uma boa também. O técnico do time rival que eles enfrentam aí durante a história é o Isaiah Mustafa, o cara da Old Spice. O cara que fica em cima do cavalo. Mano, uma vez eu tive que fazer uma matéria, né? Escrever um material lá no meu trabalho. E eu tive que escrever uma história sobre o Casey da Old Spice, cara. Aí eu descobri mais coisas sobre o Isaiah Mustafa, mano. Ele é um cara muito bom. Bom aí.
É, o que mais a gente tem nesse filme é que... Ah, a grande curiosidade é que no dia oficial em que esse filme foi lançado, que eu acho que é 28 de janeiro de 2022, Sean Payton anunciou a sua aposentadoria da NFL. É, tem umas teorias da conspiração que são... dizendo assim, que ele anunciou a aposentadoria da NFL, lançou esse filme com um monte de referências a como ele estaria muito melhor no Texas, que é um grande plano para as pessoas perceberem que ele estaria melhor treinando o Dallas Cowboys. Então, muitos subterfúgios, mas, enfim, se quiser mesmo assistir, mesmo, eu tô próximo da nota do Metascore aqui, que é 2, 2,5 de 10. Esse filme é realmente difícil de assistir, tá? Não desce muito legal, tem um momento super nojento no meio do filme, então proceda com muita cautela se você realmente quiser assistir. A SB Nation fez um artigo fazendo uma escalação de filme de Adam Sandler para todos os técnicos da NFL. Qual técnico você tem curiosidade de saber? Claro que são os técnicos de 2021. Qual técnico você gostaria de saber qual ator interpretaria, Bethânia?
Vamos de Andrew Reid.
Andy Reid, Kansas City Chiefs, é claro que é o Kevin James, isso foi muito fácil.
Pô, mas aí ele já fez o Sean Payton, não pode ser.
Não, mas eles vão mudando. É, os dois únicos técnicos do ano passado de ascendência afro-americana, Miami Dolphins, Brian Flores, seria interpretado por Kevin Hart, com seu 1,5 metro.
Meu Deus.
Lembre-se que são filmes do Adam Sandler, tá? O Mike Tomlin seria interpretado por Chris Rock.
Não, o Mike Tomlin seria interpretado pelo Will.i.am, porque ele faria isso pela gente, né?
Ou
pelo assistente do House.
Isso, o Omar Epps, ele não. Quantos técnicos seriam interpretados pelo próprio Kevin James? O Arthur Smith, do Falcons, Matt Nagy, Mike McCarthy, esse tudo bem, David Cooley, caraca, David Cooley interpretado pelo Kevin James, pelo amor de Deus, gente.
Andy Reid. Um Vrabel cabia nele, eu acho.
Mike Vrabel interpretado por Kevin James, Bethânia?
Ah, não vai não. Não vai não? Muito forte.
Forcei muito. Colin Quinn. Quem é Colin Quinn, meu Deus? Ele tem gente grande. Eu não sei quem é ele, gente grande. Deixa eu ver mais um aqui. Quantos deles são interpretados pelo próprio Adam Sandler? Joe Judge e Robert Saleh. O Nick Sirianni seria interpretado pelo Rob Schneider. O Matt LaFleur seria interpretado pelo Andy Samberg, que melhorou muito o Matt LaFleur. Salvou o LaFleur. E o Vic Fangio.
É, mas aí eles também mantiveram na turminha do Adam Sandler, sim, né? Na turminha, sim, do humor, né?
Sim, e por fim, o Bill Belichick seria o Christopher Walker.
Eu não sei quem é esse aí não, eu acho. Christopher Walker? Deixa eu ver aqui. Ah, agora... Nossa, meu Deus. Ele só ia ter que engordar uns 49 quilos, né? De cada lado. Meu Deus. Mas ele daria, sabe quem? Ele daria um bom Pete Carroll, cara. O Christopher Walker.
Verdade. Ele
daria um bom Pete Carroll,
é,
mas...
Eles recomendam o Pete Carroll aqui. Henry Winkler. Quem é Henry Winkler nessa altura do campeonato?
Mas... Pô, esse cara é bom, mano. Ele faz vários desses filmes aí que a gente... Vários desses filmes do Adam Sandler.
Ele é o Pete Carroll, porra. Pete Carroll. Não é possível que ele seja. Caralho, ele é o Pete Carroll, sim.
Ah, você acha?
Tem um formato de Pete Carroll, porra. Tem, cara, tem.
É, ia ter que dar uma trabalhadinha.
É mais de papada e o Pete Carroll é mais magrelo no pescoço. Mais pelonquinha.
Pô, mas tem uma foto dele novo, assim. Cara, ele novão, ele afuça, ele caberia um ótimo. Nossa, deixa eu até mandar essa foto pra você. Você pode deixar aí no post pra galera ver, mas ele novo? Porra, ele novão cabia muito um Pete Carroll.
Sim, sim, é aquela surpresa muito boa. Mas vamos passar para um filme que a gente realmente recomenda que você assista, tá? Um filme muito mais baseado em drama, que é American Underdog, que muito provavelmente no Brasil vai ficar conhecido... Como é que a gente traduz American Underdog, Betânia? Versão brasileira, tá? Tem que ser algo que o Silvio Santos faria.
Ah, o Azarão da América, né? Acho que o Azarão da América é bem...
Pode ser.
American Underdog. O Azarão americano.
Não desista dos seus sonhos.
Boa. No caso desse filme, seria provavelmente alguma coisa assim, O Escolhido de Deus.
Boa. Boa. Qual é a história de American Underdog? É um filme quase que biográfico de Kurt Warner. Foi a estrela do Fumble na Net 80. A gente já contou a história de Kurt Warner, tá? Tudo que aconteceu dele na parte adulta, pelo menos, da vida. E é o roteiro desse filme. O filme já começa com, pra te dar a referência. É o Kurt Warner criança, brincando ali de futebol americano, assistindo o Joe Montana, né?
Isso, o Joe Montana, Super Bowl 19.
Todos aqueles grandes momentos no Super Bowl 19. E aí ele faz a conta que o Betânia deu na introdução que ele vai fazer de novo.
É, todo ano, mais de 1000 jogadores jogam na escola. 15% desse número aí, então vamos colocar aí, vai, 1000, 15% de 1000, 150 jogadores vão pro college, né, vão pra universidade. E desses 150 jogadores, 1%, então, 1,5%? Não, 15? Me ajuda, Danda, me perdi agora.
É, 1,5
mesmo. 1,5, né? 1,5, então é basicamente assim, 1 em 1000 da molecada que joga lá na escola vai parar na NFL. E aí você para pra combo. Vou contar rápido agora aqui, né? São 53 jogadores por elenco. Na época dele já eram 32 times? Não, eram 28, né? A época que ele...
Isso.
28 jogadores.
O Warner é draftado em 94. O Panthers e o Jaguars entraram em 95.
Bom, mas quando ele chega na NFL... Beleza, vamos então colocar então. 53 jogadores por time, 32 times, 1.696 jogadores. Só um é o MVP, né? E aí... E a brincadeira que ele fala é que o sonho dele, né, o objetivo dele é praticamente impossível. Aí você coloca isso numa escala futebol americano nos Estados Unidos, né, no país inteiro, isso ele devia estar falando dos números ali da região dele ali, né, de Iowa, que é onde o filme se passa, né, o começo ali do filme. E, pô, ele já dá a letra logo no início, né, é uma missão quase impossível, que não é nenhum spoiler falar isso, porque, né, um filme biográfico, a gente já sabe a história já aconteceu. Kurt Warner aí duas vezes MVP da NFL, né? Então, não só conseguiu o seu sonho, como conseguiu duas vezes essa missão aí quase impossível. Aí, ó, mais um ótimo título, né? Missão quase impossível.
Uma missão quase impossível seria uma paródia de filme de ação. Peraí. Não dá, né?
Uma missão de Deus, sei lá, alguma coisa assim, porque tem esse ponto no filme muito forte também, né?
É bem, bem esse rolê aí. Cara, eu abri aqui a lista de jogadores de Northern Iowa que foi draftado. Não tem ninguém que me chame atenção, e tem jogadores de 2021, 2018 e tal, mas...
Nossa, eu vou até olhar essa lista, mas eu também não consigo lembrar, assim... Alguém que, sei lá, tem alguma importância.
O Kurt Warner, ele nasceu em Burlington, Iowa. Jogou por ali, fez o high school em Cedar Rapids, cidade próxima. Foi para a Universidade de Northern Iowa. E o filme basicamente começa com ele na universidade, onde ele era o terceiro quarterback. E treinando até o ano dele de senior, ou seja, ele já tá na saideira mesmo. Ele teve a chance de ser titular do time, que tinha um conflito enorme com o técnico, porque ele não fazia o que o técnico pedia, que era fica no pocket. Você é um quarterback, você vai passar, você precisa ficar no pocket e aguentar as porradas que vierem. E o Kurt Warner tinha mais esse lance de sair do pocket, estender a jogada, ser um pouquinho mais móvel. Não era exatamente um corredor, mas ele se movimentava bem. Inclusive, porque o ídolo dele era o Joe Montana, né? O Joe Montana conseguia estender um pouco mais as jogadas. E o filme é basicamente isso daí. Ele, o colega de quarto dele, de Northern Iowa, vão num bar próximo, que por ser no interior do Iowa, tem um rolê de dança de salão, assim, todo mundo faz a dancinha de celeiro igualzinha e tal, fazem filas enormes dançando isso.
TikTok, né? TikTok.
Pô, é o TikTok da outra geração, perfeito, perfeito. E todo mundo sabe fazer exatamente a mesma dancinha, o que é extremamente característico de TikTok. Nesse bar ele conhece Brenda, que eu viria passar uma série de cantadas em cima dela. Eu consegui ver claramente ali ele dizendo: pô, você acredita em amor à primeira vista? Não? Eu volto mais tarde, então. Não dá pra ver uma cena como essa.
Cara, tem um ponto, já vou aproveitar, né? Essa cena que a gente tá falando, o começo do filme, ele tá no último ano da faculdade, a gente tá falando de 93, provavelmente ali, 93.
Isso.
Então, ele tinha... O Kurt Warner, ele estava no auge dos seus 22 anos, se minhas contas não estiverem erradas. E me incomoda porque o Zachary Levi, durante todo o filme, não aparenta ter menos do que 32.
Justo.
Então, tipo, desde o início do filme tem uma parada que não me ganhou, que é, mano, ele tá com muita cara de velho, tipo, não é um moleque que tá no college jogando seu último ano e tentando pegar uma vaguinha na NFL. Pô, olha a cara do Joe Burrow, mano. Joe Burrow tem cara de moleque, sabe? Aí eu fico com isso na cabeça, eu falei, meu, Kurt Warner, pô, ele tá parecendo mais velho que o Kurt Warner, sabe? Ai, ai. Mas, pô.
Bom, é... A escalação tem sido muito boa. O Zachary Levi tem uma carinha de Kurt Warner mesmo.
Tem. E a Anna Paquin, né, que fez a Brandon Warner também, parece com a esposa do Kurt Warner. O que também, vou falar a real, né? A caracterização dela era bem fácil. Ela tem um cabelo curto, magro e loira. Tipo, não era muito difícil arrumar uma atriz assim pra fazer. Mas o Zachary Levi, eu achei que foi, tipo, uma escolha muito acertada, assim. Porque a maquiagem, tudo, ele ficou real parecido com o Kurt Warner. E quando você pega. No final do filme, quando eles mostram as cenas reais, né, umas cenas reais assim, do Kurt Warner falando no Super Bowl que eles ganharam e tudo mais, você vê que a caracterização ficou boa, sabe? Se bem que teve um outro ponto que me incomodou, cara. O cabelo do Kurt Warner tá muito perfeito o filme inteiro, velho. Caraca.
Esse cabelo curtinho é fácil, pô.
Não, mas o dele, o que me incomodou é porque o Kurt Warner, ele não usava esse cabelo. Assim, nessa época. Nessa época ele era careca. Tanto que na cena que mostra lá o do Super Bowl, quando ele ganha o Super Bowl. Quando ele ganha o Super Bowl, ele tá careca, pô. Tipo, não careca, mas ele tá tipo... Meu cabelo é, sei lá, de topetão.
Entradas
tipo,
generosas, assim.
Não, mas ele tá tipo com a cabeça raspada, sabe? Tipo exército, que chega e trote da faculdade. Você vai lá e raspa a cabeça do cara na 1, sabe? Não é na zero, assim, aquele cabelo baixinho. O cabelo dele tá assim. Eu fiquei, ué, tudo bem, beleza. São detalhes aí. Mas aí vem um ponto muito forte do filme. Todas as cenas que são de jogo, eu achei muito legais, cara. Muito, muito bem feitas. Uhum. Assim, a ambientação, a cena do primeiro jogo dele pelo Rams, que foi um Rams e Ravens, e pô, foi um jogo contra o Ray Lewis. E aí colocaram um cara lá pra fazer o Ray Lewis. E aí mescla a cena com os atores ali interpretando com alguns replays das cenas originais. Eu achei muito legal esse jogo de câmeras, essa brincadeira que eles fizeram com essas cenas. E até quando ele mostra, né... Porque, como a gente já contou a história do Kurt Warner sai do college, ele não é draftado, ele tem uma chance com o Packers, ele não dura 2 dias lá e acaba indo jogar Arena Football, né? E, pô, até as cenas do Arena são muito bem feitas. É, ele vai pro supermercado.
Ele vai trabalhar como um empacotador no supermercado e aí ele recebe uma chamada pra ser quarterback na Arena Football, que é palhaçada, na opinião dele. Não, isso é um circo, isso não é futebol americano de verdade. Mas paga as contas, né, parceiro? Então ele foi jogar lá e lá foi onde ele se destacou.
É, e tem até uma parada aí, né, que o filme mostra ele jogando só pelo Iowa Barnstormers, né, que foi onde ele jogou de 95 a 97. E em 98 ele foi pro Amsterdam Admirals, que era um time da NFL Europa. E daí que ele vai pro Rams. Mas no filme eles cortam essa parte aí pra poder da liga também, né? Eu acho que da liga, assim, dá uma encantada ali na coisa. Parecia que foi mais fluido. Mas vale pontuar aí que teve essa pequena passagem dele também pela NFL Europe. Depois ele acabou indo parar lá, né?
É, a NFL Europa joga no começo do ano, termina a temporada de lá, ele volta para os Estados Unidos. O time de Amsterdã tinha ele como quarterback e o Jake Delhomme como reserva. O Jake Delhomme acho que jogou Super Bowl pelo Carolina Panthers depois e tal. Ele vem para a temporada 98, ele é o terceiro quarterback, depois ele continua lá em 99, tem um draft de expansão, porque o Browns tá entrando na liga e ele é protegido, assim, o Rams quer manter ele ali por perto. Desculpa, ele não é protegido, mas o Browns não seleciona. E, em resumo, é isso. Ele, é muito maneiro o fato de que ele é um senior na universidade, ele tá no último ano, e ele tá o tempo inteiro recortando fita, mostrando os melhores momentos dele pra mandar pros times. Porque ele sabe que não tem tanta gente assistindo um moleque que acabou de ser titular, acabou de estrear em Northern Iowa. Ele não é um dos grandes nomes cotados ali no draft de 94. Mas ele não vai desistir, né? Ele quer tentar, né? Deixa eu ver o que é que tem naquele ano de 94. Trent Dilfer foi a escolha número 6 pra Tampa. Parabéns, muitos parabéns para a NFL. Trent Dilfer foi campeão da NFL. Heath Schuler foi para o Washington Redskins, é um dos maiores draft busts da história.
Marshall Faulk, pô.
Não, mas foca em running back, pô. Tô concentrando em
um. Ah, você tá pegando só dos QBs? Entendi.
É, e Gus Frerot, também pra Washington, foi o único Pro Bowler, além do Trent Dilfer, nessa história inteira. Então, não era também uma grande competição, mas ele não tinha muito material pra se mostrar, né? Ele tá o tempo inteiro ali recortando, não rola, ele vai pra Green Bay em 94, mas é um dos piores cenários pra você tá, porque o Brett Favre acabou de explodir como titular, ele tem Mark Brunell, que era extremamente promissor, acabou sendo titular em Jacksonville alguns anos depois. Ty Detmer, que foi campeão do Heisman Trophy. Então ele tem três malucos que pode ser titular na frente, e ele é ali o quarto quarterback, ele nem tem uma oportunidade de jogar, nada acontece. Realmente não tem chance. Cortado com 2 dias, vai pro supermercado, chamado pela Arena Football, vai pra Arena Football na paz. É um destaque absoluto da Arena Football.
Uma parte, essa parte aí dele indo no Packers é muito bacana, porque ela mostra o que é. Eu gostei muito dessa cena, porque ela mostra a real de você estar jogando no mais alto nível do futebol americano. Porque no dia que ele chega, ele tá na sideline, ele tá vendo o Brett Favre e os outros quarterbacks ali treinando, né? Ele chega como quarta opção pra talvez entrar no practice squad, assim. Inclusive, eu acho que ele é contratado pro practice squad. E ele fica vendo, logo no dia que ele chega, ele fica ali por algum tempo vendo as repetições do primeiro quarterback, do segundo quarterback, e o técnico vai lá e chama ele e fala, vamos lá, Pop Warner, né, sua vez. E aí ele fala, não, técnico, eu acabei de chegar, eu não vi o playbook ainda, me dá pelo menos até amanhã. Aí o técnico vira, beleza, chama o próximo cara. A cena seguinte é o técnico, ele chegando no escritório técnico, falando, ô técnico, você me chamou? E aí o cara fala, ah, valeu aí, você foi mandado embora. O quê? Mas, pô, eu nem tentei, nem fiz nada. Eu te dei uma chance e você não entrou em campo. Então você não tá pronto. E aí eu, olhando essa cena, né, pô, eu faço parte de uma comissão técnica de um time de futebol americano. E eu achei muito bacana porque é isso que você espera de um cara que você tá contratando pra um time profissional. Pô, você é o quarterback, você não sabe o playbook, mas você tá ali na sideline vendo os caras fazerem 3-4 repetições de uma jogada. Na minha vida, eu olhei aquilo ali e falei, meu, se ele tivesse a qualidade pra estar ali naquele momento, ele já teria visto qual era a jogada, já teria decorado qual era a jogada, e mesmo sem saber o playbook, ele já teria interpretado que aquela jogada faz parte do playbook, e teria conseguido ir lá no huddle, chamar a jogada e fazer as repetições dele, mesmo sem ter ido o playbook. E aí você para pra pensar, cara, esse é o nível mais alto do esporte, e isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Volta aquilo que ele fala lá no início, em mil e poucos jogadores, sabe, que vai dar certo e vai conseguir ir. E quantos vão conseguir se manter? Acho que ele fala essa informação também. E só uma parte consegue ficar, e essa parte, tipo, tem uma carreira de, muitas vezes, no máximo 3 anos. Quantos caras a gente não vê ser draftado ou, sei lá, draftado na sexta, sétima rodada, assina um contratinho de rookie, fica 2 anos, você nunca mais ouve falar do cara, sabe? E essa é a realidade da NFL, essa cena em si, eu achei ela muito bacana, porque ela mostra, assim, como é duro, sabe? É muito difícil. Hoje em dia, acho que tem uma visibilidade maior no college e tudo mais, a globalização como um todo, esses prospectos que são de universidades menores, mas tem muita qualidade, eles acabam aparecendo às vezes e tal, mas pô, a gente tá falando ali do começo dos anos 90, a tecnologia não era tão refinada como é hoje, não tinha internet e tal, então isso até o que o Danilo comentou, né, ele montar os próprios tapes de highlights pra poder mandar pros lugares, os recortes de jornal pra ele ter o material dele, né. Hoje em dia, tudo é transmitido, tudo é gravado, você tem uma exposição online também, né? E aí você vê como o cara tinha que ralar pra poder ter uma oportunidade. Quando ele tivesse essa oportunidade, ele tinha que estar, assim, 300, 400% preparado pra poder abraçar aquilo ali e não perder a chance de jeito nenhum. E quando ele vai pro time do Packers nesse primeiro momento, ele já sofre com isso na pele. E, pô, essa cena pra mim, acho que foi uma das melhores cenas do filme todo, assim. A cena que ela é, acho que é uma das cenas mais reais, né? Se você for consultar, pensar que isso é uma história de vida, né? Uma cinebiografia, eu acho que essa é uma das cenas mais reais, assim, mais duras e, pô, gostei muito. É, esse filme, assim, não querendo comparar com o do Netflix lá do Sean Payton, mas isso é um filme de verdade, né? Um drama, tal, tem uma história, tá? E aí tem um ponto desse filme, Dandan, que eu acho que vale você introduzir, que você acha que vai introduzir isso de uma maneira melhor que eu, que é a religião, né, cara? Deus e o papel dele na história de Kurt e Brenda Warner. Você achou muito forte? Você achou o clima? Eu não sei qual como é. Eu vou falar que eu sei como música, né? A música é gospel. Eu não sei se é filme gospel também, mas... Você achou muito gospel, Dandan?
Não, na real eu dei uma exagerada, assim, nesse ponto. Só que grande parte do filme, eu diria, talvez, a parte mais significativa do filme, o aspecto central do roteiro, não é o Kurt Warner jogando futebol americano, tá? Inclusive, eu diria que é o mote do filme. É mostrar que ele é muito mais do que um jogador, ele é um homem. É a formação dele enquanto homem, enquanto ser humano. É deixar de ser tão mundinho futebol e passar a ser uma pessoa mais humana, ter um constituir família e tal. É meio esquisito, porque embora... desde sempre eles sejam pessoas religiosas, essa virada de chave é meio rápida, é meio assustadora até. Ele conhece a Brenda no bar num dia, ele tenta o contato com ela, no dia seguinte, e isso é real, ele foi na casa dela pra ver, pô, então, você não me deu seu nome, eu vim aqui na sua casa pra gente trocar uma ideia, encontrei seu filho aqui sentado no sofá e troquei uma ideia com ele. É meio assustador pros padrões de hoje. E assim ele basicamente diz, eu gostei de você e nós agora estamos num relacionamento, ok? Você aceita? Vamos nessa. Ele embarca no relacionamento e lá, mas eu já fui, eu sou divorciada, eu já tenho dois filhos, um recém-nascido, inclusive. Pô, não é a situação mais fácil. Não tem problema. Isso nunca foi um problema pra mim, isso nunca teve em questão. Seus filhos são meus filhos agora. Tratarei como se meus fossem. Também depois como irmãos e muitos irmãos eles fizeram. E é sempre essa relação, assim, as dificuldades de relacionamento que eles têm, não, mas Deus vai nos dar uma chance pra superar. Não é um filme gospel, mas ele tem mesmo essa carga mais religiosa. É só por esse lado, assim, que fica mais dramático. O drama familiar tem essa pegada bem forte, mas não é exatamente uma propaganda, vá pra igreja amanhã.
É, teve um que a gente gravou que era muito isso, né? Que o cara, inclusive, era pregador lá no time.
Woodlawn.
Isso. É bom esse filme também. Esse sim é um filme bem gospel mesmo, é um filme falar sobre religião. Mas eu gostei dessa sua definição, Nanda, de que o futebol americano, o Kurt Warner como jogador aqui, é só um pano de fundo, sabe? A história foca muito na formação do Kurt Warner como ser humano, como homem. E isso vai muito também com a formação dele como atleta, né? Ele se desenvolvendo como atleta, e tanto que ele chega pra jogar na NFL já mais velho, né? Eu acho que ele tinha, na época, 27 anos.
1997.
É de 1970? 26. Que, pô, você para pra pensar, tem quarterback aí com 22 na liga hoje, com 21 sendo draftado, sabe? Então ele já chegou com uma bagagem, ele já tinha uma experiência...
O Lamar Jackson ainda tem 25.
Sim.
Vai pra temporada com 25 anos de idade.
Sim.
Já vai pra quarta temporada.
É, porque eu lembrei do Joe Burrow, mas o Burrow, ele é velho, né? Quem é muito novo é o Jamar Chase. Mas o Burrow, acho que o Burrow já tem 25.
É, Burrow teve 5 anos de universitário, pô.
Então. É, que foi o caso do Warner também, né? O Warner teve mais anos de universitário, só que aí ele saiu, ficou um tempo na Arena Football, né? E depois ele foi pro profissional, foi lá pro Rams, né? E aí, pô, esse ponto da religião, eu acho que ele também é muito forte no filme, e ele tá meio que junto nesse negócio da moldagem, né, da criação do Kurt Warner como homem, né, porque ele fala que pra ele é muito importante o futebol, né, é tudo que ele sempre soube fazer, é o que ele sempre viveu, é o sonho dele e tudo mais, e a Brenda fala pra ele, né, que nos momentos que ela teve dificuldade com o ex-marido, a religião foi o que salvou ela, né? Então, logo no começo do filme, quando eles estão tendo os primeiros diálogos, já faz esse paralelo do que, tipo, a base dele, que é o esporte, pra ela é a religião. E a história dos dois vai construindo essa relação, os dois com essas bases muito fortes pra si mesmo, e chega um, tanto que chega um ponto que elas vão conflitar, né? Meio que vai ter o conflito, e aí eles entendem que tanto do lado dela quanto do lado dele vai ter que ter uma cedida, tipo, de vou ter que pegar um pouco do que é a base dele. E, ela, e ele pensa, vou ter que pegar um pouco do que é a base dela. Que é bem, assim, eu entendo quando você fala que a virada de chave é muito rápida, mas eu acho que o que acontece ali, né, que acontece uma... tem um acontecimento que faz a chave virar pra todo mundo. Pô, eu acho muito plausível, sabe, essa mudança ser rápida, assim, da religião entrar muito forte, porque... Ah, dane-se, eu vou dar um spoiler aqui, a gente é uma zona livre de spoilers aqui. Os pais da menina morrem logo depois... antes, logo depois deles terminarem, né? Porque ele tá indo jogar em outro estado, ele tá indo jogar longe, tá fora de casa, tá fazendo a grana, ele tá junto
com... Os pais se mudaram.
É,
eles saem do Iowa pra Arkansas.
Isso, e nesse mesmo período ele vai jogar fora também, né? Então a menina fica muito sozinha, tudo mais, acontece um furacão, os pais da menina morrem, e logo antes disso ela tinha terminado com ele justamente por isso, né? Ela tava se sentindo sozinha, ela tava sentir que ele tava muito distante e tudo mais. E aí, pô, é um choque, né? Quando acontece, ela liga pra ele, ele vai lá socorrer ela, ficar junto com ela. E logo depois de todo esse trâmite e tudo mais, é quando ele pede ela em casamento, né? Quando eles estabelecem ali que vai ter o relacionamento e tudo mais. E, pô, parando pra pensar até em questão de vida real. Quantas histórias a gente não vê por aí, ouve falar de, pô, uma morte, alguma coisa fez a pessoa virar mais religiosa e tal. Eu acho que foi um ponto ali da vida deles, onde ela entendeu que ela ia precisar dele e que pra estar com ele, ela teria que lidar com o fato dele ser um atleta. E ele também entendeu que sem ela, sem a questão da religião, que era muito importante, mas eu acho que mais a coisa de ela, família... É a base, tá ligado? E a base dela era religiosa. Então, acho que isso é uma mudança muito brusca ali na história. Fica, tipo, bem mais evidente a partir desse ponto, esse toque religioso em todo o roteiro, em todas as falas e tudo mais. Essa coisa de Deus estar sempre presente, ter um plano pra eles e tudo mais. Ele agradecendo Deus a todo momento. Mas eu acho que faz muito sentido. Casa com a história mesmo, sabe? Não achei que ficou tão forçado assim. Mas, pô, um baita filme, cara. Eu gostei, assim, eu particularmente gostei bastante. E só um comentário rápido, David Johnson, o running back, que era do Cardinals e depois foi pro Texans, ele é de Northern Iowa.
Ok, aí já temos uma referência boa, já tem um nome bom. E por fim, a gente chegou na história até ele ser convidado pro Rams. Nessa virada, porque aí na cabeça dele é ok, essa é a minha chance, ele já tá estabelecido, é que o filme gira de novo, meio que sai do núcleo drama familiar e volta a ser um filme de esporte. Você há de concordar comigo nisso?
Ah, com certeza. A reta final ali do filme... O último bloco ali, os últimos 25 minutos, é full esporte. E sim, que é o primeiro jogo dele, ele jogando no Rams e tal. E cara, muito foda. Essa parte, assim...
Muito.
Muito, muito foda. Muito foda. Pra quem gosta de futebol americano, cara, muito, muito bom.
E ele vai pra um Rams e ele tá de novo na mesma situação de que ele tava no Packers. Se o Packers ele tinha o Brett Favre, o Mark Brunell e o Ty Detmer à frente dele, nessa temporada que ele chega pra 99, porque o Bethany lembrou aqui, eles pularam o trecho de NFL Europa, mas o que importa mesmo é ele treinando lá. Ele tinha também um corpo de quarterbacks bom à frente dele. O Trent Green era o titular, eles acabaram de draftar um cara... Enfim, era o time do Trent Green, esse que é o lance, tá? E ele tá ali naquela história de, pô, mas você tá pegando um cara da Arena Football? Eles nem jogam no mesmo tamanho. A mesma história que ele, o mesmo preconceito que ele tinha com a Arena Football antes, o coordenador ofensivo do Rams naquela época tinha com ele. Mas ele vai lá pra se provar, e aí os caras perguntam, pô, e agora você tá pronto? E ele, pô, sim, tô pronto. Quanto tempo você durou no time? 2 dias. Quanto tempo você já tá aqui? 1 semana, tá vendo? Você já tá pronto. E aí, a grande prova de que esse trecho, esse ato do filme... é um filme de esportes, é que o Dennis Quaid aparece. Caramba, o Dennis Quaid é muito filme de esporte, cara. Se um filme é de esportes e tem Dennis Quaid ou Kevin Costner, você já pode sentar pra assistir com toda a tranquilidade que você sabe que é material de qualidade. O Dennis Quaid nesse filme é o Dick Vermeil, o técnico daquele Rams. E o mais legal de tudo é que as histórias de vida, histórias de carreira do Kurt Warner e do Dick Vermeil se encaixam. Kurt Warner é esse cara que tá chegando mais velho na NFL, existe toda a dúvida se nessa idade ele consegue chegar, porque a NFL é um nível tão alto de esporte que você não tem muita oportunidade de ir se desenvolvendo e mais tarde chegar no ápice, no auge da carreira. Ou você já entra com tudo, com toda a velocidade, ou você é simplesmente atropelado e descartado. É inclusive um bom motivo para ter ligas paralelas de futebol americano, porque existem muito mais histórias que não têm oportunidade de chegar na NFL, porque a NFL é realmente esse nível muito alto. Então existe toda a dúvida, o Dick Vermeil tá sempre bancando o Kurt Warner, porque tem essa relação muito forte, e aí o Trent Green machuca na pré-temporada, uma das grandes lesões da história assim, na pré-temporada, um dos grandes meu Deus, não podemos colocar nossos titulares em campo na pré-temporada, e só tem o Kurt Warner pra jogar. Eles vão, ok, a gente vai com o Kurt Warner, a gente não vai fazer uma troca, a gente não vai contratar um free agent, a gente vai de Kurt Warner titular, e ele joga uma temporada absurda. 1999, Kurt Warner foi o MVP da NFL. Kurt Warner foi o MVP do Super Bowl, Super Bowl 34, o Super Bowl conhecido como o Uma Jarda, porque o Titans não virou aquele jogo por literalmente uma jarda. O jogador do Titans foi tacleado antes de uma jarda. A bola ficou em cima da linha de uma jarda.
Engraçado que ele perde um campeonato de arena futebol do mesmo jeito, né? E o filme mostra exatamente essa cena.
Exato, exato. O filme fica muito nessas relações. Ele é o último quarterback, mas não tá pronto em Green Bay. Ele é o último quarterback, mas ele sabe que ele precisa estar pronto em St. Louis. Ele perde uma por uma jarda lá atrás, ele ganha uma por uma jarda. Embora o filme não vá muito nesse caminho do Super Bowl, né? O filme vai mais no caminho de você conseguiu ser um titular na NFL. Isso já é um ponto grande. Eu achei que o filme fosse destacar ali a temporada e dar um enfoque maneiro no Super Bowl, mas não perde muito o filme, na moral. Assim, esse primeiro jogo dele é tão incrível, a representação do Ray Lewis, da figura do Ray Lewis em campo é tão incrível. Do cara veterano e que tá vendo um calouro ali. Meu irmão, então, calouro, pô. Tu acha que tu vai vir aqui na minha casa e vai ganhar de mim? Eu, essa super estrela? Eu falei assim, não, vai não. Vamos. A noite inteira eu vou estar em cima de você e você não vai fazer nada. E parece que vai começar assim, mas o Kurt Warner dá a virada e eles levam o jogo. Então, cara, essa representação dessa partida foi tão incrível que eles não precisam exatamente levar todo o caminho até o Super Bowl, eles não precisam fazer nada da carreira dele depois do Rams, porque chegar ali já te deixa num clímax de filme tão gostoso que você não precisa. E mais, você não precisa mostrar que o Rams depois cortou o Kurt Warner e ele ainda queria continuar e foi pro Giants e não rolou no Giants e ele foi parar no Cardinals e ele ganhou a vaga dele também no Cardinals e ele foi ao Super Bowl de novo e não precisa chegar nesse ponto. É tão incrível ele ali no Rams que já encaixa super bem. Ele também não precisa mostrar que ele perdeu pro Patriots do Tom Brady, não precisa nada disso.
Não, tem que terminar com flores, tem que terminar com pompa e flores ali. Você falou bem, o final do filme é justamente o Super Bowl, mas quase não tem destaque isso, né? É muito mais toda essa trajetória até ele chegar no profissional, que era o grande objetivo dele, né? E assim, o sonho dele, que era ser MVP e tudo mais, ele consegue isso e tal, mas o filme não chega a mostrar. Na verdade, o filme mostra a última cenas ali, ele ganhando o Super Bowl e ele tendo as visões do passado, de quando ele era criança, tipo, ele atingindo o objetivo. Mas é bem pequena essa parte, o foco principal mesmo é contar toda a trajetória antes de chegar nesse ponto, né? Porque eu acho que dali também é a história que todo mundo já conhece, né? Então, assim, pensando no público americano, né? É uma história que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que o cara foi campeão e tal. Dali pra frente é uma história real conhecida, né? Então, isso.
Bom, a gente pode passar por algumas curiosidades em torno desse filme. Um pouquinho de elenco, né? O Kurt Warner é interpretado pelo Zachary Levi. Onde você conheceu o Zachary Levi, Betânia?
Ah, o Shazam, né?
Shazam!
Você conheceu com o Shazam, eu conheci ele como Chuck. Você assistiu a série Chuck?
Lembro de Chuck. Lembro dessa série. Acho que eu não assisti Chuck, mas eu lembro que existe. É tipo Dexter, eu sei que a série existe, mas eu nunca assisti.
É daquela época ali. Chuck, em resumo, um amigo dele era um super espião, encontrou um arquivo encriptado, não sei o que, de agências de crime, a CIA e a NSA, isso, CIA e a NSA. E antes de ser pego, ele manda por e-mail pra única pessoa que ele lembra que vai poder fazer alguma coisa com isso, que é o Chuck. E quando o Chuck abre, toda aquela sequência encriptada desperta dentro dele e ele fica, que torra o celular que ele acabou de abrir, e ele fica com um banco de dados de um monte de coisa das agências na cabeça dele, mas que só disparam, só dá o gatilho dele lembrar das coisas quando ele vê as pessoas. Então ele tá, sei lá, andando num supermercado, tem um super criminoso ali, quando ele olha pra cara, a cabeça dele calcula e ele vê o cara. O técnico dele no, na universidade era um dos militares que foi marcado pra ir atrás dele em Chuck, o Adam Baldwin. Ele acaba tendo um agente da CIA e um agente da NSA indo atrás dele. Uma das agentes é a Yvonne Stravovsky, o nome dela é extremamente difícil de dizer, que é a Sarah, que é par romântico, e o outro cara é o John Casey, que também vai atrás dele. Então, tem de novo essa parceria aí do Zachary Levi com o Adam Baldwin.
Eu tenho uma boa aqui, uma ótima curiosidade. O.J. Simpson está nesse filme.
Mano, que susto da porra.
O.J. Keith Simpson é o cara que interpreta o Marshall Falk. E tem, tipo, 40 segundos de tela no filme inteiro. É, foi só pra te trollar essa.
Eu assistindo os créditos do filme e aparece lá, Marshall Falk e O.J. Simpson. Eu pausei. Não, eles não fizeram isso, porra. Eles não trouxeram O.J. Simpson pra fazer esse filme. E não é aquele O.J. Simpson, que aquele pode ficar completamente esquecido na história. A esposa do Kurt Warner, Brenda, é a Anna Paquin, que foi a vampira dos X-Men, naquela geração.
Nossa, Fox. Eu sabia que eu conhecia a cara dela.
Já que o filme recente não tem a vampira, a gente pode dizer que ela é a vampira dos X-Men. Ela era a protagonista de True Blood também, uma série de uma sociedade de vampiros ali, que convivia bem com seres humanos, porque eles bebiam sangue sintético, mas enfim, isso não vale a pena muita gente entrar. Tem mais algum... O Dennis Quaid é o Dick Vermeil, que tá em alguns dos melhores filmes de esportes da história, como Um Domingo Qualquer, por exemplo. Tem mais alguém que vale a pena citar nesse elenco? Não tem ninguém que vale a pena citar nesse elenco. Tem outras curiosidades, assim. Esse é o segundo filme que eles fazem com o Dick Vermeil dando suporte a um underdog na vida. O primeiro foi O Invencível, a história de Vince Papale. A gente comentou aqui no Fambonanet também. Dick Vermeil era o técnico daquele Eagles, que faz o teste na cidade da Filadélfia e traz um monte de maluco que nunca jogou futebol americano, e ele encontra o Vince Papale nesse teste. Vince Papale é o Mark Wahlberg no filme. O estádio... Peraí, o nome dos estádios é sacanagem. A não ser o estádio da Arena Football, eles chamam de Wells Fargo Arena. Não existia essa empresa Wells Fargo na época. Era Veterans Memorial Audition na época. Isso é uma bobagem incrível. Eles erram o nome dos anos do Kurt Warner no Super Bowl, né? Umas coisas bem bobas. Quando você tem um take aéreo do Lambeau Field, tem a faixa lá de 100 anos, mas obviamente os 100 anos do Lambeau Field e do Packers em 2018, que tá completamente errado com a história, alguém esqueceu de tirar a faixa na hora de fazer a cena. E como a gente disse, não teve os outros Super Bowls que o Warner jogou. Ele ganhou o 34, é esse que ele mostra, ele é MVP. Ele perdeu o Super Bowl 36 pro Patriots do Tom Brady, primeiro Super Bowl do Tom Brady. E ele perdeu o Super Bowl 43, já como quarterback do Cardinals, pro Pittsburgh Steelers. E é isso que a gente tem de trivia. E aí... e esse filme é baseado num livro, que é baseado na história real. É All Things Possible, My History of Faith, Football and the First Miracle Season. Por isso também que o filme acaba no Super Bowl. É um filme escrito pelo Kurt Warner com mais um jornalista ao lado dele.
Eu tenho uma reclamação da Ana no filme.
O pôster... Essa é uma belíssima oportunidade.
O pôster tem o Zachary Levi no meio, né? Bem bonitão ali de Kurt Warner, com o uniforme lá do Rams, St. Louis, né? Aí tem a esposa dele no fundo, a Brenda. Aí tem o Vermeil. E sendo que o Vermeil só aparece, tipo, mano, 15 minutos pro filme acabar? Podia ter o filho cego, podia ter o técnico do...
Mas esse é o rolê, esse é que é o lance. Você vende muito mais um filme de esporte com o Dennis Quaid.
Meu amigo, tudo bem, tudo bem.
Provavelmente a Netflix, se botasse esse filme, ele ia vender pra você uma versão da capa que só o Zachary Levi aparece. Ou ele aparece com a Anna Paquin.
E eu vi agora uma outra boa, que o amigo dele, que é o tipo wide receiver que joga com ele, tanto no college, depois vai jogar com ele no Arena Football, né? O Mike Hudnett, é o Sir Darius Blaine, que é o Fridge dos filmes do Jumanji.
Rapaz.
Olha, eu sabia que eu conhecia aquele cara, eu bati aqui, ele. É o Friedman. E no, lá no Jumanji ele é um jogador de futebol americano.
O Fried é o protagonista, né?
Ele é o que vira o Kevin Hart.
Ah.
Porque na vida real ele é tipo um atleta, todo pan e tal. E aí quando vai transformar ele vira o pequenininho, o fraquinho, franzino.
É, isso em Jumanji 1 eu não quero dar spoilers do Jumanji 2 pra você.
Assistam, muito bom, muito bom.
Sim, vale, vale. Esse é Sessão da Tarde 100%. Meu Deus do céu, gigantescamente Sessão da Tarde.
O American Underdog, eu acho que ele já seria mais um... Qual que era? Domingo Espetáculo? Domingo Legal, lá?
Não, Tela Quente? Segunda Noite, na Globo?
Não.
Domingo Maior?
Domingo Maior, é. Fantástico. Ele tem cara de um Domingo Maior. Aquele filmezão, biografia, meio religioso. Na verdade, ele tem cara de que passaria na Record. No... É super... Eu não lembro qual que é o Domingo Maior da Record. Eu vou procurar.
Nem a Record sabe.
Vou procurar aqui. Domingo Maior da Record é o Cine Maior. Cine Maior. Ou do SBT, porque vamos falar, esse filme também, mano... Assim, não é o filme, aí é o ator. O Zachary Levi tem cara de filme que passa no SBT. Ah, você não pode negar. Você não pode negar, vai.
Não, cine 10h30 que Silvio Santos segurava até acabar a novela.
Tipo, Chuck. É. Chuck não vai passar na Globo. Chuck vai passar no SBT, tá ligado?
Chuck passou no SBT. Tá?
É, mano, é isso. No... Com o Celso Portioli no sábado à tarde ali. Pô, isso, velho.
Isso.
Bom demais, bom demais.
Uma sessão que começava com Chuck, passava DLC, Um Estranho no Paraíso, e depois Smallville, As Aventuras do Superboy.
E no meio, se bobear, tinha aquela do... Ai, gente, esqueci o nome do cara que é loirinho, que ele...
One Tree Hill, Lance de Davi.
Não, não, é uma de suspense também. Putz.
The Mentalist.
The Mentalist. Exatamente, o Mentalista. Pô, velho. Nossa, eu tô em 2006, cara. Tô em 2006, eu não sabia.
É isso. É esse é um excelente filme. Se, por exemplo, o Metascore do outro tava em 23, esse já tá em 53. Então, é melhor. O IMDB avaliou como 7.2 de 10.
98% de audiência no Rotten Tomatoes.
Oh,
e 75 pelo Rotten Tomatoes, então tá muito bom, velho.
Tá muito bom, a gente realmente recomenda que você assista assim que ele sair no Brasil, né? Que a gente usou meios escusos pra conseguir ver esse filme, mas...
Mentira, a gente foi pros Estados Unidos assistir, né? Para de... Fala a verdade pra audiência.
Isso, a gente foi convidado pra Premiere, né?
Exatamente, que aconteceu em 25 de dezembro do ano passado.
Isso, você pode conferir lá, instagram.com/fambonanet, tem todos os stories da gente dando um abraço no Zachary Levi, um high five no Cut War, né? Confira, não perca, confira também os próximos episódios de Fambonanet, confira os episódios anteriores recomendando filmes de futebol americano. Essa é a parte 8 que a gente tá. Vou dar uma rápida lista pra vocês. Treinando o Papai, Safety, O Rei da Água, Woodlawn, Talento e Fé, O Amor Não Tem Regras, Meu Nome é Rádio, Jerry Maguire, Invincible, A História de Vince Papale, Rudy, A Gangue Tá em Campo, Um Homem Entre Gigantes, Um Sonho Possível, Domingo Qualquer, Quando o Jogo Está Alto, Golpe Baixo, A Grande Escolha, Duelo de Titãs, Virando do jogo, a gente já falou de todos esses filmes aqui, tem um link para todos esses episódios no post, recomendo que você confira toda a nossa série de filmes, porque a gente tá um longo caminho ainda nessa off-season, é bom para passar o tempo, para se manter conectado nesse universo de futebol americano. Continue acompanhando também Fumble na Net, a gente volta no próximo episódio com mais alguma coisa incrível sobre esse belíssimo esporte. Um grande abraço para todos vocês e até lá.